do Espírito Santo de Deus, eu te convido a estender as suas mãos aqui à frente na direção do nosso irmão Rodrigo. Se você já ora em línguas, eu te convido a soltar a sua voz e orar em línguas. Se você não ora, que você só vai pedir o mesmo Espírito Santo de Deus, mas que nós possamos levantar um grande clamor pelo Rodrigo agora, pedindo o Espírito Santo que venha mesmo tomar posse da vida, do coração, das palavras, desta pregação na vida do Rodrigo. Senhor Deus Pai, nós te pedimos, Senhor, que venha derramar sobre a vida do liberdade, Espírito Santo, e faça morada, e transborde nessa noite, Espírito Santo de Deus.
Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
Com a mão no seu coração, vai falando isso, mude.
Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa,
tua morada,
tua morada,
eu sou teu lar,
eu sou teu lar.
Mude as coisas, Senhor.
Mude as
Pode
coisas.
Pode ir se assentando, vai se assentando.
Eu sou.
Vá cantando isso. Eu sou tua casa.
Tua
eu sou tua morada.
Eu sou teu lar.
Vá deixando o Senhor mudar
Mude
aquilo
as coisas
que Ele tem que mudar.
Lugar, eu sou tua
Deixe o Senhor já ir movendo, ir movendo no seu coração. O que Ele tem que mover, o que Ele tem que mudar.
Mude as coisas de lugar.
Amém. Boa noite, povo de Deus. Nossa, mas que boa noite mais devagar. Boa noite, povo de Deus. Aê, coisa boa. Então, irmãos, já disseram, meu nome é Rodrigo, acho que todo mundo que me conhece, conhece, né?
Não?
Ah, que pena. Então, meu nome é Rodrigo, tenho 31 anos, graças a Deus, há 12 anos, né? Participo no grupo de oração, sirvo ao grupo de oração, né? E estou como coordenador nesses 2 anos do grupo de oração, né? E há uns 10 no Ministério de Pregação já, né, Michel? Louvado seja Deus. Quero te convidar, meu irmão, você que trouxe a sua Bíblia, pega ela aí e levanta ela assim para cima. Só para eu ver se você trouxe a sua Bíblia. Ei, coisa boa. Tem muita gente que não trouxe a Bíblia hoje. Ai, 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 hein? Na próxima segunda-feira vamos trazer a Bíblia, gente, para a gente rezar junto, para Jesus falar, para Deus falar com a gente, né, no nosso coração. Então traga a sua Bíblia para o grupo de oração. E se você não tiver, a gente vai te dar uma Bíblia também, tá? Mas para você que trouxe, pegue a sua palavra aí e já separe ela no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 16. Capítulo 19, versículo 16. Mateus, capítulo, qual que é? E o versículo? Aê, mais uma vez, Mateus, versículo, ei, coisa boa, povo afiado, coisa boa. Irmãos, quando eu preparava, né, para essa pregação, com essa palavra, quando eu orava, o Senhor já abria o meu coração, o Senhor já trazia ao meu coração uma alegria que me fez voltar rever a minha história lá atrás e o quanto nós somos amados por Deus, o quanto o Senhor nos ama. Então, me deu essa esperança. E aí, por muito tempo, quando eu orava para essa pregação, no sentido dessa esperança, eu orava ao Senhor e o Senhor me mostrava tudo aquilo que Ele fez na minha vida, tudo aquilo que Ele fez na minha casa, tudo aquilo que Ele fez na minha história. E por quantas vezes nós queremos as coisas assim, no estalar, nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, mas nós esquecemos que o Senhor, Ele vem nos moldando, que a graça, ela acontece no tempo necessário para que nós estejamos prontos no tempo certo. E quando eu preparava essa pregação, eu ouvi ali, né, o professor Felipe Aquino, que ele falava de Santo Agostinho e Santa Mônica. Santo Agostinho é um dos doutores da igreja, bispo, doutor da igreja, um homem muito estudado, e Santa Mônica, sua mãe. Só que a história de Santo Agostinho, ele era um homem que não acreditava em Deus. Ele era um homem que era muito estudado, mas ele odiava a Deus. E Santa Mônica era uma mulher de oração. Então, Santa Mônica orou pela conversão do seu filho por 30 anos. Por 30 anos, Santa Mônica orou pela conversão do seu filho. E aí, né, durante uma aula do professor Felipe Aquino, foi perguntado: professor, mas se Santa Mônica orasse por um ano e Deus fizesse a obra, essa obra estaria completa? Se Santa Mônica tivesse orado por 10 anos e Santo Agostinho tivesse convertido em 10 anos, essa obra estaria completa? E o professor Felipe Aquino, ele diz assim, que se talvez Santa Mônica tivesse orado e Deus tivesse feito ali, a obra acontecesse em um ano, talvez ele seria um padre. Como ela orou por mais tempo, se fosse por 20 anos, talvez ele seria um bispo local. Mas como ela orou por 30 anos, ele se tornou um padre, um bispo, um doutor da igreja. Então a obra de Deus, meu irmão, na minha e na sua vida, ela é completa. Por isso que precisa desse tempo. O tempo de Deus, ele é diferente, porque o Senhor nos molda de acordo com a necessidade dEle. Não com a nossa necessidade, mas com a necessidade do Senhor para a minha e para a sua vida. E talvez você chegou neste grupo de oração aqui hoje, talvez desanimado, porque talvez na sua vida não tenha dado certo as coisas, porque você talvez tenha orado, e no início o André conduzia a pregação e nós falávamos da questão da vida financeira. Talvez muitas vezes nós estamos nessa condição, nós temos orado, nós temos trabalhado, e a nossa condição talvez não tenha mudado. Mas eu quero te dizer que a obra do Senhor, ela vem por completo na nossa vida. E se você acredita, eu quero te convidar a dar uma salva de palmas. Dá uma salva de palmas se você acredita que a obra de Deus, ela é verdadeira na nossa vida. Pode ser melhor, porque o Senhor já está fazendo em nós. Oh, glória a Deus. E é isso. Então, meu irmão, não importa a condição que talvez você chegou aqui hoje, mas o Senhor quer mudar e quer transformar a condição para que você vá encarar este mundo lá fora. Para que você volte para a sua casa. Para que você volte para uma vida transformada. E que essa transformação, ela não pare, mas que ela comece aqui, que ela comece agora, independente da condição que você esteja. Quando você chegou aqui, você falou com o Senhor que você estava dando liberdade, e eu sentia que aqui tinha muitos corações abertos ao Senhor, que de fato estava dando essa liberdade para o Senhor, e o Senhor, meu irmão, já começa a mover agora prodígios e milagres na sua vida, a partir de uma decisão tomada por você, não pelas minhas palavras, mas por aquilo que o Senhor tem a dizer no nosso coração, aquilo que o Senhor tem a mover na minha e na sua vida. E para isso é necessário, meu irmão, dar liberdade para o Senhor. É necessário uma decisão nova a partir de hoje com o Senhor. E eu quero te dizer, como a gente diz toda segunda-feira aqui, não importa a condição que você chegou neste grupo de oração. O que importa é a condição que você sai daqui a partir de hoje. A condição que você sai, a maneira que o seu coração saia daqui a partir de hoje. Que você entenda, meu irmão, que o que você tem de mais precioso não está lá na sua casa guardado, não está no banco guardado, não está no que você dirige, não. Está no nosso coração, está aqui, que é o nosso coração. Cientificamente falando, sem alguns membros do nosso corpo, a gente consegue viver, sem os nossos olhos. Consegue viver? Consegue, gente? Consegue. Sem as nossas mãos, os nossos membros inferiores, superiores, conseguimos sobreviver? Sim. Sem o nosso coração, a gente consegue sobreviver? Ah, tá. Então, quando nós pedimos, então, quando o Senhor pede para a gente algo de mais valioso, o que que a gente lembra primeiro? Será que o Senhor quer a minha casa? O meu carro? Será que o Senhor quer os meus amigos, que é o que eu tenho de mais valioso? O que o Senhor quer? E para isso, nós vamos pegar a palavra então agora. Pegue aí você a sua palavra comigo, lá em Mateus. Pode ficar sentado, tá? Eu não vou anunciar o evangelho, eu vou só ler. É anunciar também, cadê o Michel? É anunciar também, né, professor? É, né? A palavra vai dizer assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e disse algumas palavras. Vai dizer que um jovem aproximou de Jesus e disse: mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E ele respondeu: por que você me pergunta o que é bom? Um só é bom. Mas se você quer entrar para a vida, pratique os mandamentos. Ele perguntou-lhe: quais, Jesus? Quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre teu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse: tenho praticado essas coisas, e o que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, doe aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Ao ouvir isso, o jovem foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: eu lhe garanto, um rico dificilmente entrará no reino do céu. E lhe digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: então, quem conseguirá salvar-se? Olhando para eles, Jesus disse-lhes: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomado da palavra, lhe respondeu: eis que deixamos tudo para te seguir. O que recebemos? Jesus lhe disse: eu lhe garanto, quem me seguir, quando todas as coisas forem reveladas e o Filho do Homem sentar em seu trono de glória, também vocês hão de se sentar neste trono de glória para julgar as 12 tribos de Israel. E quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos dos últimos serão os primeiros, e muitos dos primeiros serão os últimos. Então, meus irmãos, primeiro, né, que o tema dessa pregação de hoje é justamente isso. Eis que deixamos tudo para seguir ao Senhor. Eis que nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E a visão desse jovem, né, quando eu fazia essa leitura na minha casa, eu tentava entrar nesse mundo deste jovem. Primeira coisa que nos chama a atenção no Evangelho de São Mateus é que esse jovem, ele chega para Jesus como alguém próximo. Esse jovem é alguém que já conhece Jesus, porque ele poderia ter chegado e falado assim: ei, Jesus, ei, você que está aí, mas não. Ele conhece André e ele chama Jesus por mestre. Então esse jovem já seguia Jesus, esse jovem já ouvia falar dos ensinamentos. Com certeza esse jovem já estava ali sentado junto àquela multidão à beira da praia. Aquele jovem com certeza deve ter caminhado com Jesus. Talvez esse jovem estava naquela multidão quando aquela hemorroísa tocou Jesus. Então, com intimidade, é alguém que já tem uma certa intimidade, que já conhece aquilo que é certo. Ele chama: ei, mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Então Jesus ali, nós conseguimos identificar através que Jesus vai dizer assim: por que você me faz essa pergunta? Por que você está me perguntando isso? Você já sabe quem eu sou. Se você está me perguntando sobre vida eterna, você sabe o que é vida eterna, você sabe aquilo que é bom. Então Jesus já vai dizer para ele: ei, você sabe o que é bom e você sabe que uma coisa só é boa. Você sabe aquilo que é bom. Irmãos, nós sabemos aquilo que é bom. Não sabemos? Sabemos, né? E muitas vezes nós estamos como esse jovem. Nós perguntamos para o Senhor: Senhor, o que eu preciso? A gente dá aquele famoso migué, né? O que que eu tenho que fazer? Às vezes eu costumo escutar, né, muito aqui, talvez vocês que passaram como coordenador, escutam muito aqui no grupo de oração assim: ei, o que eu tenho que fazer para ser servo? Não escuta? Escuta, Michel. Às vezes na igreja a gente escuta muito assim: ah, o que que eu tenho que fazer para fazer parte dessa pastoral? Mas nós já sabemos. Quando nós perguntamos isso, quem aqui já perguntou algo do tipo, já sabe da resposta, não sabe, gente? Na maioria das vezes nós sabemos. A gente sabe, mas nós não queremos dar o nosso braço a torcer. A gente sabe de tudo, a gente sabe das necessidades, aquilo que necessita, mas a gente não, a gente quer pegar naquela falhazinha, sabe? Talvez aquela brechinha que a gente acha que vai ter. Me lembro quando eu comecei a participar deste grupo de oração, também foi assim. Minha mãe já serve, eu perguntei a ela um dia: mãe, como é que faz para começar a participar igual a senhora lá? Ela falou assim: olha, Rodrigo, é necessário uma mudança de vida. É necessário que você entregue tudo que você tem para o Senhor. E aí eu disse assim, falei assim: mas tudo? Eu não tenho nada, eu vou dar o quê? Minha mãe: o que você tem de melhor? Então nós temos que dar para o Senhor aquilo que nós temos de melhor. Mas o que mais me chama a atenção, que esse jovem já sabia aquilo que era bom. Ele sabia o que era uma vida eterna. Ele já sabia. Mas como Jesus, ele é o Filho de Deus encarnado, ele sabia que aquele coração necessitava de uma conversão. Aquele coração necessitava de algo muito maior. Então Jesus começa a dizer para ele: olha, você tem que seguir os mandamentos. E ele começa dizendo lá, né, sobre os 10 mandamentos. Você precisa amar a Deus, honrar seu pai e a sua mãe, fazer aquilo que é certo, não levantar falso testemunho, honrar a mulher do teu próximo. E ele: não, isso aí é fácil, isso aí eu já faço. Então esse jovem não é qualquer um. Esse jovem não é uma pessoa que estava vivendo uma vida desnorteada, não. Ele era alguém que já conhecia da palavra e que necessitava dessa graça. Então Jesus vai lá, porque Jesus precisa curar esse jovem. Jesus precisa fazer a diferença na vida dele. Jesus precisa mostrar para ele que para servir a Deus é bom, mas não é fácil. Jesus precisa mostrar para ele sobre o tempo, a paciência, o tempo certo, que tudo existe num tempo certo. E que Jesus quer de nós aquilo que é mais precioso. Então Jesus vai falar para ele: ah, vai lá então, vende tudo o que você tem. Porque Jesus sabia que ele era um jovem rico. Vai lá, vende tudo o que você tem, doa tudo para os pobres e vem. Vem, vem me seguir. Vem me seguir, vem. Vem sentir as dores, vem pegar a sua cruz, vem de tudo. Pega a sua cruz, o madeiro pesado, e me segue. E aí a palavra vai nos dizer que ao ouvir tudo isso, esse jovem foi embora triste. Ele foi embora triste. Esse jovem, ele chega empolgado para Jesus: mestre, mestre, ei, o que que eu tenho que fazer para eu te seguir, para eu ir para o reino do céu, para eu ter a vida eterna? Oh, você tem que fazer isso e isso. Não, eu já faço. É, mas também, você precisa desapegar de algumas coisas. Às vezes, meus irmãos, para seguir ao Senhor, nós temos que abdicar de uma cama gostosa em um final de semana, quando o Senhor nos chama para uma missão. Talvez nós deixamos de participar de um aniversário de alguém. Talvez nós vamos ser crucificados na nossa casa. Talvez nós vamos, como ele disse, honrar o seu pai e a sua mãe, amar o seu pai e a sua mãe. Mas talvez lá na sua casa a dificuldade talvez vai ser eles. Porque por não conhecerem a verdade que você conhece, eles talvez não vão te apoiar quando você mais necessita. Talvez, meu irmão, esse fim de tudo é aquilo que você tem de mais prazeroso. Quantos de nós temos os nossos sonhos, trazemos os nossos sonhos, né? E quando eu falo isso, eu quero lembrar dos sonhos que todos nós trazemos, que é o sonho de ter uma família, de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de ter um bom trabalho. Quem aqui não tem esse sonho? Eu acho que todos nós temos esse sonho, não é verdade? De ter a nossa família, de ter a nossa casa, de ter o nosso carro ou a nossa moto, de ter o nosso dinheiro. Aí imagina só, você com isso tudo, mas você sente que você necessita de algo mais. E aí chega alguém e fala para você: ó, não, isso aí não, pega tudo e dá para todo mundo, já vai distribuir. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa que o Senhor falava no meu coração quando eu chegava aqui. E eu disse pro Douglas, e ele falou assim: anota isso aí. É impossível ter uma experiência com o Espírito Santo, é impossível ter uma experiência com o Senhor e continuarmos as mesmas pessoas. É impossível, Michel. É impossível, tia Gilda, continuarmos sendo as mesmas pessoas após uma experiência com Deus, após uma vivência com o Senhor, após o Espírito Santo entrar no nosso coração, como nós cantamos aqui, eu te dou livre acesso, Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada nova. É impossível que nós continuamos as mesmas pessoas, é impossível que nós não cremos, é impossível não confiar mais no Senhor, é impossível continuar com os mesmos sentimentos. E quantas vezes, meus irmãos, esses sentimentos que nós trazemos no nosso coração, esses pecados que nós trazemos no nosso coração, têm nos tirado essa graça de Deus, essa graça de fazermos essa experiência real com o Espírito Santo todos os dias. Quantas vezes, por conta do pecado, nós não estamos entregando ao Senhor o nosso coração por medo. E São Tomás de Aquino vai dizer que o pecado, ele é aquela repetição diária, aquele sentimento diário que nós trazemos, e principalmente que o pecado capital é todo aquele vício praticado pelo homem e pela mulher. É o vício de drogas, são vícios. Às vezes a gente está falando de vício, a gente já lembra de droga, de algo. Não, meu irmão, é todo vício, é tudo aquilo que te tira da graça do Senhor, é tudo aquilo que tira o seu foco com o Senhor, que tira a sua graça com o Senhor. Se tira o seu tempo com o Senhor, se tira o teu foco com o Senhor, isso é um pecado. Isso é um pecado. A Marcelene disse uma frase que marcou muito o meu coração no último encontro que nós tivemos aqui, e que ela disse assim: o que vem de Deus não nos afasta de Deus. E isso é muito verdade, porque às vezes nós estamos na igreja, meu irmão, nós estamos caminhando, e talvez até mesmo dentro da igreja tem algo que nos tira de Deus. Então nós temos que tomar cuidado também com isso. O que vem de Deus não nos afasta de Deus. O que vem de Deus não nos afasta dele. E o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1866, 67 e 68, ele, escrito também por São Tomás de Aquino, já procurei saber, onde ele vai falar sobre os pecados capitais. Se não me engano, o Papa Gregório, vou procurar depois, eu acho que é isso mesmo. Ele vai dizer sobre o pecado. Ele vai dizer que o pecado, o que nos leva a pecar ainda mais, é esse vício, essa repetição. Que todo vício praticado pelo homem torna-se um pecado. Então, quais são esses vícios praticados por nós? Aqueles pecados que nós chamamos lá, né? Enumerados por São Tomás como 7. Mas existem outros mais pecados, pecados capitais, que são ele: gula, avareza, luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Esses pecados têm nos tirado essa graça de uma vida eterna. Tem nos tirado essa graça de uma vida de santidade, irmãos. E com isso, quantas vezes nós nos encontramos aqui desta maneira? Me faz lembrar, eu já disse isso várias vezes aqui, quando eu cheguei neste grupo de oração, aquilo que o Senhor me pedia, que era a minha vida, e eu relutava às vezes, como esse jovem do evangelho. Eu falava assim: não, eu não posso, eu não vou, eu vou deixar os meus amigos lá do lado de fora, eu vou deixar o meu trabalho, que eu tenho que trabalhar na segunda-feira até mais das 7, Eu vou deixar os finais de semana, que é o tempo que eu tenho para sair, para ir para as festas. Eu não posso, Senhor. E o Senhor me pedia: me dá aquilo de mais valioso que você tem. E eu achava, meu irmão, minha irmã, que era isso que o mundo oferecia. Mas não. Era a minha vida. Era a minha vida que o Senhor me dava. Era a minha vida que o Senhor mudava. Era a minha vida que o Senhor queria. E quantas vezes nós nos encontramos nessa situação de medo de entregar para o Senhor aquilo que Ele nos deu. E quando Cristo pediu algo para esse jovem, não era as riquezas dele que ele doasse, mas o que o Senhor pedia para aquele jovem, de mais valioso era o seu coração. E o que o Senhor tem pedido de mim e de você nessa noite, de mais valioso, é o meu e o seu coração, meu irmão. Mas para isso é necessário que eu e você deixemos aquilo que já não nos pertence mais, lá fora. Meu pai costuma dizer para a gente uma coisa que é muito verdade. Tudo bem, Rodrigo, que a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, mas principalmente a gente tem que viver bem com as pessoas, fazer a vontade de Deus, pois o dia que a gente morre, a gente coloca lá no nosso caixão tudo que a gente junta aqui na terra? Colocamos? Nem a roupa a gente escolhe. Para quem tem barba igual eu, nem pode escolher se vai ficar com a barba ou sem a barba. E às vezes a gente fica tão apegado, meus irmãos, a coletar tesouros aqui na terra, que nós esquecemos que aqui na terra é passageiro mesmo, sabe? Que talvez eu não chegue nem até ali fora, mas que é o céu, que é a minha morada eterna, que é a nossa morada eterna, que é aonde nós estamos aqui preparando para essa morada eterna, e nós esquecemos. Nós queremos viver tudo aqui de qualquer maneira. E eu quero te dizer, meu irmão, que a palavra vai dizer que lá no céu é um lugar onde não existe dor, onde os anjos estão diante do Senhor louvando, onde nós iremos estar diante do Senhor em oração, na adoração mais singela, genuína e verdadeira. E se eu e você aqui, neste grupo de oração aqui, se eu e você não conseguimos rezar, será que nós estamos em direção a essa morada eterna, meu irmão? Se eu e você não estamos buscando aqui, será que nós estamos merecendo essa glória do céu? Mas o Senhor, Ele quer mudar isso em nós. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse instante. E se for desejo do seu coração, se for desejo do seu coração, que você vai dizendo para o Senhor aquilo que é desejo do seu coração de deixar aqui. Deixa o Senhor começar a transformar agora. Deixa o Senhor começar a mover agora em você. Deixa o Senhor começar a transformar a partir de agora, meu irmão, a sua vida. Sabemos que é uma mudança que começa aqui, a partir da sua decisão. E qual é a sua decisão para o Senhor? O que você decide a partir de agora? Eu não estou aqui para te influenciar. Eu estou, de fato, eu estou aqui para te influenciar, sim, aquilo que é bom. Eu não estou aqui para te enganar, porque aqui não é lugar de mentira. A mentira vem do demônio e nós trabalhamos com a verdade. Deixa o Senhor sonhar por você, meu irmão. Talvez os seus planos são pequenos diante do Senhor. Eu tenho a certeza que é, porque os meus sonhos eram pequenos diante do Senhor. Quando eu entreguei aquilo que eu tinha de mais valioso, o Senhor começou a fazer aquilo que eu jamais imaginava. E quantas vezes eu e você temos quebrado a nossa cara? Temos quebrado a nossa cara porque nós estamos fazendo aquilo que é a nossa vontade. Nós não estamos ouvindo o Senhor. Quantas vezes o Senhor nos pede para ir lá vender? Vende aquilo, dá para os outros. E a gente fica triste, a gente volta triste, mas não tem a coragem de confiar no Mestre, que nós conhecemos. Quantas vezes eu e você estamos por esse caminho? E o Senhor quer nos convidar a uma vida nova. Eu quero te convidar a deixar Deus sonhar em você. Eu quero te convidar nessa noite a tomar essa direção pelo Senhor, de uma decisão nova, de um sonho do Senhor para você. E se é desejo do seu coração, vá se colocando de pé. Vá se colocando de pé, ergue as suas mãos e comece a dizer: Senhor, eu estou disposto. Eu estou disposto, Senhor, a uma vida nova a partir de hoje. Se é desejo do seu coração, meu irmão, erga as suas mãos, mas para essa decisão. Se você está disposto a essa decisão de uma vida nova, a partir de hoje, a partir de agora, a deixar esse amor de Deus invadir o seu coração. Pois o coração de Deus está sedento por mim e por você. Que você se decida pelo Senhor, se for desejo do seu coração. Vá falando: Senhor, vem sonhar em mim. Senhor, eu deixo o Senhor sonhar em mim nessa noite. Senhor, eu te dou acesso ao meu coração. Eu te entrego, Senhor, aquilo que eu tenho de mais valioso. E para você que está em casa também, vá dizendo para o Senhor: qual é a sua decisão, meu amado? Qual é o desejo do seu coração para essa noite? É de seguir? É de seguir além? É de caminhar com o Senhor, de ter uma vida nova? É de ver novos caminhos, é de viver novos caminhos? Não tenha medo. Não tenha medo se o Senhor te tirar algo hoje. Não tenha medo se o Senhor te tirar algo agora. Pois Ele tem algo melhor para você.